Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, e o nosso propósito é proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe também que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. O Deus Santo que ainda fala, ele fala ainda hoje. Ele usou homens santos, isto é, homens separados para registrar a sua vontade, para registrar a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse e está registrado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso é que nós estamos estudando-a capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, nos seus 66 livros. E hoje, ao abrirmos a Bíblia, vamos iniciar os estudos no texto do livro de Eclesiastes. Nós vamos estudar o capítulo 1 de Eclesiastes. E eu peço a Deus que fale ao seu coração através desse estudo. E falando exatamente sobre o estudo da Bíblia, reconhecemos a importância dele. E recebemos um e-mail da EJC de São Luís, no estado do Maranhão, falando exatamente sobre isso. E essa irmã nos enviou a seguinte mensagem. Pastor Itamir, foi com muita alegria que ao ligar o rádio, ouvi a leitura do meu e-mail. Pensei que tivesse perdido essa oportunidade. Esse foi um dos maiores prazeres que tive nesses últimos dias. Obrigado pelos seus ensinamentos e por colocar a minha família diante da face do nosso Deus. Deus tem me confortado bastante. Agradeço a todos. Querida irmã, nós agradecemos por suas palavras. São palavras gentis e amorosas e queremos que você se sinta em unidade conosco. Afinal, o nosso propósito é exatamente esse. Desejamos, através desses estudos, edificar a muitos irmãos e chamar a atenção de muitos amigos para a necessidade que tem de Jesus Cristo. Agora eu quero convidá-la e a todos que me ouvem nesse momento, àquele momento muito gratificante do nosso programa. Sempre temos dois momentos especiais. Primeiro, a leitura da carta de um ouvinte e depois um momento em que nós falamos com o nosso Deus. Vamos orar, então, pedir a bênção de Deus para as nossas vidas e para esse programa. Pai querido, nós chegamos à Tua presença, agradecidos pela possibilidade de falarmos contigo através do caminho novo e vivo que o Senhor Jesus abriu para nós. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a Tua bênção nessa hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Que o Senhor também conceda a Tua bênção para essa irmã e para a sua família lá de São Luís. Ajude-a, Senhor, nos seus negócios e abençoe, conforme a Tua vontade, a todos os que nos ouvem nesse momento. Pai querido, te pedimos também a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação para obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ouvir constantemente a Tua voz. Orienta-nos, Senhor, e que esse programa possa ser um canal para ouvirmos a Tua voz e cumprirmos a Tua vontade. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos o estudo no texto do livro de Eclesiastes. Nós vamos estudar Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 a 18. Como você deve recordar, no programa passado, quando estudamos os aspectos introdutórios desse livro, dissemos que o livro de Eclesiastes expressa o sentimento e as reflexões de um homem que não considera Deus como importante para a sua vida. As palavras desse livro nos desafiam a olhar para a nossa própria vida e refletirmos se temos dado o primeiro lugar para Deus em nosso viver ou se temos vivido uma vida sem valorizá-lo, sem considerá-lo e assim perdermos o sentido e o significado de viver. Como dissemos, esse livro de Eclesiastes é o retrato de um homem sem Deus. E para alguém assim, de fato, tudo é vazio, tudo é vaidade. A vida não tem sentido. Para compreendermos claramente esse livro, temos que saber como interpretá-lo. E a chave para entendermos esse livro é compreender que as suas palavras registram como um homem sem Deus pensa e avalia, vê a sua vida e a vida humana em sentido geral. Quando entendemos corretamente a maneira de interpretar as palavras registradas em Eclesiastes, verificamos o seu valor e aí admitimos, como alguns estudiosos fazem, afirmando que é o único livro fascinante que os hebreus produziram. Mas, além disso, é necessário reconhecermos que o autor apresenta as complicadas experiências humanas comparando-as umas com as outras. E, assim, esse autor procede porque o quadro das experiências humanas se vê na perplexidade de uma alma dividida contra si mesmo. Então, existencialmente, o livro de Eclesiastes pode ser visto como uma demonstração da transitoriedade do homem e a incerteza sobre a sua existência. Tudo se resume no aqui e agora. Para quem está sem Deus, para quem não tem Deus, para quem não tem o temor do Senhor como princípio da sabedoria, não há expectativa de uma vida com significado. A sabedoria desse homem sem Deus é completamente diferente da sabedoria expressa no livro de Provérbios. Em Provérbios, a sabedoria vê a vida do ponto de vista divino. Em Eclesiastes, a sabedoria vê a vida do ponto de vista humano. E por isso, então, o título que sugerimos para esse primeiro capítulo é o seguinte: A Procura pelo Sentido da Vida. A Procura pelo Sentido da Vida. Esse título, embora pareça muito confrontador, ele é uma verdade, pois a vida é uma vaidade de vaidades, se de fato procuramos o sentido da vida em lugares errados. O autor do livro relata a sua busca do sentido da vida em meio às muitas atividades. Buscou na sabedoria, no trabalho, nos prazeres, na riqueza, no prestígio, mas em tudo isso ele só encontrou o quê? Vazio. Em busca de felicidade, de sentido, essa busca salienta como a vida distante de Deus é vazia, sem significado, sem sentido. E essa verdade é ressaltada pelo autor por todo o livro. Nós vamos estudar 12 capítulos e nós vamos verificar exatamente essa ênfase do autor, mostrando só lá no finalzinho que o grande segredo é temer a Deus. Então, sintetizando esse capítulo, afirmamos que a mensagem dele pode ser resumida nessa frase: todo aquele que não valoriza Deus constata que a sua vida não tem sentido. Eu repito, todo aquele que não valoriza Deus constata que a sua vida não tem sentido. E nesse capítulo nós vamos encontrar três constatações sobre a procura do sentido da vida. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, constatamos que a vida não tem sentido mesmo. No primeiro versículo, o autor se identifica e, como tínhamos mencionado nos aspectos introdutórios, somos de opinião que esse autor foi Salomão, filho do rei Davi, rei de Jerusalém. Veja bem, depois que o reino se dividiu, a parte norte foi chamada de Israel, e a sua capital era Samaria, enquanto a parte sul foi chamada de Judá, e a sua capital era Jerusalém. Nenhum rei de Israel reinou em Jerusalém depois de Salomão. Quem reinou em Jerusalém foram os reis de Judá. Além disso, ao se identificar, o autor também se qualifica ao descrever-se como o Correlete, isto é, o pregador, o mestre, o sábio que reunia diante de si um grupo de ouvintes para lhes ensinar aquilo que tinha aprendido, aquilo que ele tinha adquirido com seu conhecimento e suas pesquisas. No verso 2, o autor introduz e destaca de forma explícita o seu argumento de que depois de sua busca, ele só encontrou vazio. Nesse pequeno verso, ele repete a palavra vaidade por 5 vezes, dentre as 37 vezes que ele a repete por todo o livro. Em outras palavras, o autor está afirmando que tudo não passa de uma grande inutilidade. Vaidade de vaidades é um hebraísmo, que significa a vaidade mais acentuada. Na verdade, quando vemos essa ênfase tão clara, temos que reconhecer e admitir que a vida sem Deus não vale nada. A vida só vale a pena somente quando está baseada em Deus e na sua palavra. Nada que o homem tente fazer sem considerar Deus tem algum valor e lhe traz algum benefício ou valor verdadeiro. No verso 3, o autor pergunta de forma objetiva: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Esse pensamento, que volta a ocorrer em 2:22 e 3:9, demonstra um grande pessimismo sobre a vida. Mas essa é a visão da vida de um homem sem Deus. O autor, então, nos faz refletir sobre o sentido da vida. A humanidade vive correndo. Ela vive correndo para lá e para cá numa atividade contínua, numa movimentação contínua. Uns, temendo a falta de sustento, procuram a todo custo, pelo menos, sobreviver decentemente. Outros, dominados pela ambição das riquezas e de tudo que poderiam conquistar, correm sem lembrar que, no dia final, eles terão que deixar tudo, tudo aquilo que eles conseguiram, eles deixarão para outros. E ainda outros, correndo de um lado para o outro, buscam atividades que o façam sobressair para que o seu nome, então, alcance boa reputação e sejam aclamados entre os seus pares mais próximos. Muitos, querido amigo, estão correndo de uma parte para outra, viajando de ônibus, de carro, viajando de avião, viajando pelas diversas partes do mundo, de um país para o outro, de uma parte para outra. Vejam os executivos andando para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Essas pessoas passam um tempo em São Paulo, no Rio, vão para Nova York, vão para as ilhas do Havaí, para o México, para a França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, para a África do Sul. Viajam pelo mundo inteiro em todas as direções, como o voo incerto de uma andorinha que vai em todas as direções. Querido amigo, ouvindo esse pessoal conversar, ouvindo a conversa deles nos aeroportos, nos hotéis, nos elevadores, onde você quer que esteja, você vai encontrar gente desse tipo, você vai notar que essas pessoas estão vazias, sem propósitos, com conversas tolas, só correndo atrás de bons negócios, sempre correndo atrás do dinheiro, de ter cada vez mais, apenas com esses objetivos que são passageiros, como objetivos maiores de suas vidas. E o pregador então pergunta objetivamente: para que serve todo esse esforço? Parece que para esse tipo de pessoa só há uma resposta: esse esforço todo deve ser despendido para se aproveitar a vida aqui e agora. Sabe por quê? Porque esses que não consideram importante a vida diante de Deus não têm nenhuma esperança, não têm futuro e não conseguem ver o sentido da vida. Ainda no versículo 3, na parte final da pergunta do autor, há uma frase que se repete diversas vezes durante todo o livro de Eclesiastes. A frase é debaixo do sol, ou ainda debaixo do céu. São expressões que se repetem 32 vezes nesse pequeno livro. Ora, e elas estão se referindo ao mundo presente e às suas limitações, pois esse foi o tempo e o seu campo de observação, debaixo do sol, debaixo do céu. Em Marcos 8, 36 a 38, Jesus trata com muito mais profundidade dessa dimensão da vida humana, mostrando que, se não houver alvos espirituais, de fato, a vida não tem sentido. Assim, querido amigo, se não focarmos a vida que vai além dessa existência, de fato, a vida não tem sentido. Em segundo lugar, constatamos, então, que a vida é uma eterna mesmice. Versículos 4 a 11. E essa é a constatação de um homem sem Deus. A avaliação de um homem que não tem Deus. Ele constata que a vida é uma contínua mesmice. Nesses versos encontramos, de modo ainda mais contundente, a observação de alguém que só tem esse horizonte de vida. No versos 4 em diante, geração vai, geração vem e tudo continua como antes. Tudo se repete numa enfadonha mesmice. Quando olhamos para as celebridades, para aqueles que o mundo reputa como pessoas de sucesso, percebemos que tudo o que alcançaram não satisfaz. Estão vazios por dentro. Veja bem, quando acontece a morte por meio de drogas ou de bebidas de um desses astros da TV, da música, dos esportes, no mundo dos negócios, a imprensa e os outros órgãos de comunicação, ao traçarem o perfil dessas pessoas, eles têm que admitir e são lacônicos em dizer, o que matou fulano de tal e tal, sabe o que matou essa pessoa? Foi o vazio que estava lá dentro do seu interior. Sim, querido amigo, pessoas vazias não encontram sentido da vida e muitas vezes se matam. Nos versos 5 a 7, a própria natureza repete a sua rotina de vida e, ao ser observado, nos ensina exatamente isso. Tudo é sempre igual. A natureza, mesmo sendo maltratada pelos homens, continua sua rotina normal. E o que se conclui é que, se no trabalho não há beleza nem benefício, nas atividades que envolvem a natureza também não se encontra benefícios. O que se encontra é destruição, uma reação da própria natureza com a maneira errada com que o ser humano a trata. O sol, os rios, o vento são usados como ilustrações da mesmice da rotina da vida. Veja bem, as águas dos rios não enchem o mar e o mar devolve-as aos rios e assim esse ciclo se repete continuamente. Nos versos 8 a 11 se enfatiza essa situação e as palavras do verso 9 então são bem específicas. Nada há, pois, novo debaixo do sol. De acordo com alguns autores, desde a antiguidade a inclinação para a vaidade é a mesma. O homem procura ser feliz por seus esforços e não consegue. Esse texto então nos lembra a murmuração de Israel quando caminhava pelo deserto. Ah, agora, porém, seca-se a nossa alma. Você deve se lembrar de Números 11, 6. Para eles não havia sentido na vida, pois não conheciam o grande poder e as maravilhosas intenções de Deus para com eles. Como não nos lembramos das gerações passadas, como não valorizamos a história, não reconhecemos que muitas coisas do passado voltam novamente. Se quisermos fazer uma aplicação bem prática, é só observarmos a moda. É impressionante que roupas que estavam na moda há 30 ou 40 anos atrás voltam com força e vestem as novas gerações. As roupas que as avós usavam servem agora para as netas, pois isso é chique. É bom estilo reviver o passado. É a moda retrô. Querido amigo, muitas coisas parecem novas simplesmente porque o passado é fácil e é rapidamente esquecido. As coisas antigas reaparecem com novos disfarces. A capacidade de observar começa a perceber essa volta cíclica. Percebe também, dentro de si, uma insatisfação com a vida. A vida para esses que não temem a Deus é um movimento rotineiro e interminável, pois para eles nada de novo existe. Debaixo do céu, debaixo do sol, tudo sempre a mesma coisa. Na verdade, apesar dos esforços humanos, permanece a aflição do espírito. Para o homem sem outra perspectiva, não há solução para o problema da felicidade. Não há sentido na vida, pois tudo é só rotina, é só mesmice. E em último e terceiro lugar, constatamos que a vida que se apoia na sabedoria humana não tem valor. Essa é uma sentença grave, mas é verdadeira. Constatamos que a vida que se apoia na sabedoria humana não tem valor. Versículos 12 a 18. No verso 12, novamente, o autor se identifica mostrando-se como rei de Israel em Jerusalém. Além de Davi, só Salomão teve esse privilégio de governar todo Israel, sendo a sua capital Jerusalém. Mas as palavras dos versículos 13 a 15 sugerem pelo menos duas questões. Primeiro, Deus é quem impôs esse trabalho enfadonho aos homens? O homem pode mudar o seu destino? Querido amigo, segundo a perspectiva do homem que não teme a Deus, o trabalho enfadonho foi imposto por Deus aos seres humanos. O hebraico, na verdade, literalmente, diz que Deus deu aos homens e mulheres um fardo mau. E assim o pregador passará a argumentar por todo o livro que o homem não consegue mudar também o seu destino. E depois de muitas observações do ponto de vista humano, o pregador conclui que tudo é vaidade e a vida é como correr atrás do vento. E o homem, conforme o versículo 15, não tem condições de alterar nada do que lhe foi planejado. Não pode se mudar nada. Nunca se consegue realmente fazer muita diferença. As coisas vão acontecer quando acontecerem, e pouco haverá que se possa fazer para mudar isso. Mas esse é o fatalismo do homem sem Deus. E esses que não reconhecem a Deus em suas vidas entendem ainda que Deus tem sobrecarregado a humanidade com problemas insolúveis. Nos versos 16 a 18, o escritor buscou o significado em muitas áreas. Ele tentou sabedoria. Com o aumento da sabedoria veio o aumento da dor. Porque maior percepção do mundo leva à maior frustração com as coisas tortas do mundo que não podem ser modificadas. Temos que entender que, em certo sentido, existe a ilusão de uma vida sem cuidado, de uma vida relaxada, sem preocupações, como capaz de proporcionar felicidade. É uma vida livre, tranquila. Entretanto, aquele que é sábio, que tem discernimento, que vê a vida com cuidado, sabe que um dia todos chegarão ao final. Buscando então sensatez na sabedoria humana, esse que assim procede, percebe que nem a sabedoria pode superar as limitações humanas. A sabedoria tem valor, mas nem por isso ela concede aos homens a capacidade de alterar o final de suas vidas. Para o homem sem Deus, para o homem que se apoia somente na sabedoria humana, tudo está determinado e a sabedoria, o conhecimento dessas verdades, traz maior enfado e aumenta a tristeza, mostrando a vida sem sentido. Apoiar-se na sabedoria humana não dá valor ou não dá sentido à vida. É necessário, pois, perceber-se que na avaliação pessimista desse homem, que vê a vida sob o prisma humano, a sua conclusão é que Deus chega a castigar o homem que se dedica ao saber. Veja que mentalidade distorcida. Quando se vê a vida sob esse olhar pessimista, as avaliações são completamente contrárias ao que Deus nos mostra. Deus sempre deu ao homem o instinto de progredir, de conquistar o inalcançável. Portanto, a busca de mais sabedoria e conhecimento é natural para qualquer um. Mas para o pessimista, para aquele que vê a vida sob o olhar humano, ele vê a própria busca por mais conhecimento como algo que é enfadonho ao ser humano. Quando o homem tem essa perspectiva de vida, podemos reconhecê-lo como alguém amargurado, alguém sem alegria, sem motivação para a vida, alguém cansado de tudo. Sabe por quê? Porque ele tinha conquistado tudo e nem assim tinha alegria de poder desfrutar aquilo que ele tinha conseguido. Querido amigo, em todos esses capítulos nós vamos confirmar que a vida sem Deus não vale a pena. Que o Senhor possa te abençoar e que o estudo de Eclesiastes possa trazer para você a convicção de que Deus tem que ocupar um lugar prioritário em sua vida. A minha oração para você é que você, que não tem o Senhor Jesus Cristo, possa recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida, para que a sua vida tenha significado. E a minha oração para nós que já temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor é que cada vez mais valorizemos e concedamos ao Senhor o primeiro lugar em nossas vidas. Querido amigo, um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sim.